Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Aí você faz tipo um wow.
Não vou fazer, eu não sou o Ghost.
Não, mas você traz o seu... Faz tipo o final do o Jô Soares, sabe? Quando ele fazia com o quinteto. Tipo, wow!
Wow!
Isso, perfeito. Nossa, como era o resto da apresentação agora? Saudações, eu tô aqui com o Caio Teixeira.
Olá.
E a gente tá aqui pra falar sobre algumas das principais notícias que rolaram no mundo dos videogames. Não, isso já tinha rolado antes,
nossa,
né? É verdade.
E eu que tava na correria, hein, Thor? Caralho, mano.
É que você quebrou o flow, eu não sei retomar da metade isso. É que nem, tipo, sei lá, eu te dar duas letras e eu perguntar qual que vem antes ou depois no abecedário. Vários você vai ter que recitar o abecedário inteiro, não vai?
Como assim, vários? Todos?
Não, é tipo, B você sabe que vem depois do A.
Tá, mas não força a barra.
Tipo, exato.
Até o E, talvez eu saiba.
Como é que você está, Caio Teixeira? Tudo bem com você?
Tô bem. Foi uma correria de manhã, mas estou bem, muito bem. E você?
Eu também tô tranquilo, eu tomei muito sol hoje. Nossa, minhas pernas estão bronzeadas como jamais estiveram.
E tá um sol gostoso, né? Porque tá aquele sol no frio, né?
Eu trabalhei tudo torto, mas eu trabalhei torto pra deixar minhas pernas esticadas onde batia o solzinho aqui. Então foi tudo bom. Sabe o que não tá tudo bom?
Ah, tudo, o mundo.
Também, mas em especial pro assunto desse podcast, é a saúde empregatícia dos diferentes estúdios e empresas de videogames. Eu não sei se você ouviu falar disso, tá tendo várias demissões.
Demissões é uma coisa que a gente acaba falando bastante também no Bom Dia Chat.
Tô ligado.
Eu fico ligado.
Eu sempre fico com aquele medo, vai que alguém chegou a primeira vez e acha que é a primeira vez que a gente tá falando disso, né? Pelo menos parecia que talvez as demissões tão volumosas tinham dado uma freada, mas não é o caso, porque a Take-Two demitiu cerca de 550 pessoas e cancelou projetos internos, anunciando tudo isso nesta semana. O mais engraçado é que semanas atrás a Take-Two tinha já falado de uma reestruturação, né, organizacional, porque é sempre assim, certo? É sempre para te tornar mais ágil, né? Mais fácil de manejar.
Né? Eu começo a pensar que no final que os acionistas querem, a coisa mais ágil mesmo pra fazer é não ter empresa.
Assim.
Né? Quando você vender todo mundo, não tiver, demitir todo mundo, não tiver mais empresa, aí sim você vai estar no pico da agilidade.
Mas você fala brincando, mas é por isso que executivo dessa natureza saliva com ChatGPT e afins. Porque o ideal dessas empresas é que eles nunca mais tenham que pagar uma folha de salário. De novo, na vida, né? Mas eu tinha falado semanas atrás que não havia planos de mais demissões. E aí agora anunciaram um corte de 550 pessoas. Eu sinto isso, até porque eu acho que a gente já abordou. Perdão quando eu vou lembrar se foi um episódio no qual você tava ou se foi com o Ghost. Mas quando algum executivo de uma empresa diz a gente não tem planos para mais demissões agora, isso não quer dizer absolutamente nada, porque... Não tem planos agora, mas vai virar um mês, eles vão ver os números, os planos podem mudar. Além disso, se você tem planos de demissão, tirando o que você tem que fazer por lei, você não vai anunciar. Tipo, a gente acha que pelos próximos 6 meses a gente deve cortar uma galera, que isso vai fazer bem pra moral lá dentro, vai todo mundo trabalhar bem depois disso. Então assim, um executivo dizer não tem planos, é a mesma coisa que nada, né? Planos mudam.
O seu chefe, você que tá estudando a gente agora, o seu chefe falar que tá tudo bem, que você tá tranquilo. Assim, não pire, mas saiba que não tá tranquilo, né?
Mas leva em conta esse não pire, porque eu acho que você deve ter a mesma coisa, a quantidade de amigos que estão em empregos bons, sendo pagos. E aí você conversa e eu vivo com medo o tempo todo de ser demitido. Mas tem alguma ameaça rolando específica? Não, mas não. Todo mundo tem medo o tempo todo de ser demitido.
A ameaça é o pós-capitalismo que a gente tá vivendo. Essa é a ameaça cotidiana diária que a gente vive, isso.
Essas 550 pessoas são cerca de 5% da força de trabalho da Take-Two. E aí eles falaram justamente que é uma nova fase da reestruturação deles, que teve início em fevereiro, e disse que esse processo deve se encerrar até o final do ano. Ou seja, se ainda a reestruturação acontece até o final do ano, eu entendo com isso que a gente vai ter mais demissões
vai,
até lá.
Vai,
porque senão teria encerrado, né?
E é um processo muito louco, porque no final, e aí é achismo meu, tá? Eles estão demitindo essas pessoas agora e daqui a pouco, daqui 6 meses, um ano, no máximo 2,
vai estar com vagas recontratando.
Eles vão recontratar essas pessoas, só que daí talvez em regime de contractor, né? Que é o PJ deles lá, sabe?
Ou júniores, né? Que recebem menos, sempre tem isso. Ou por simplesmente só meio perder dinheiro dessa maneira, porque essa galera pensa de trimestre em trimestre, né? Uhum. Tem até aquela piada, eu acho que é do... Você tá ligado como acaba a família dinossauro, né?
A gente já falou sobre isso, eu nunca lembro.
Família Dinossauro encerra com a extinção dos dinossauros. Eles provocam... Eu não lembro se é exatamente um deflorestamento absurdo. E dá início ao que leva à extinção deles e abre espaço para os seres humanos, né? O último episódio eu acho que é o frio aumentando cada vez mais e o cara do jornal falando sobre esperança no futuro. Mas enfim, o que eu ia mencionar disso é que tem uma piada... É um meteoro que tá chegando no Família Dinossauro? Ok. Mas enfim, é a extinção deles ali no final. Mas aí tem uma piada em relação ao chefe do Dino, que eles estão falando desse desastre iminente e de que não teria... Acho que é por isso que eu pensei no deflorestamento, porque eles derrubam árvores, né? É o uhum. trabalho do Dino. E é tipo, mas aí não vai ter árvore mais pra gente derrubar com isso. E o chefe responde, isso é um problema do próximo trimestre, né?
É assim
que essas pessoas pensam. Então é justamente assim de... Ah, no futuro imediato, isso vai fazer os números parecerem mais saudáveis. E é isso que importa agora. E aquilo, eu já vi vários argumentos também de que... Naquelas, porque existe um custo envolvido com uma demissão em massa desse
Porra?
Tamanho. A gente tem até alguns números, esse processo todo que a Take-Two tá fazendo vai custar até 200 milhões de dólares, né? É esperado que o cancelamento dos projetos custe entre 120 e 140 milhões de dólares, até 35 milhões de dólares serão gastos com rescisões e até 25 milhões de dólares com custos relacionados a gastos de redução de escritórios. E até perguntaram, cadê o dinheiro infinito do GTA? A Take-Two registrou prejuízo nos últimos 7 trimestres, mas é no geral entendido que sim, é porque essa grana tá alimentando GTA 6. A questão é que GTA 6 não vai sair esse ano, né? Vai sair no ano que vem. Pelo que eu entendo, em certo momento havia possibilidade, aí desde que eles anunciaram, né? Mostraram lá o trailer e tudo mais, ficou pra 2025 oficialmente. E é o grande respiro que muito da indústria tá esperando, né? Claramente os consoles estão aguardando ansiosamente a chegada de GTA 6, tem muita gente animada com isso. Mas é isso, 200 milhões só pra você ter menos gente e tudo mais. E beleza, e a Take-Two é uma empresa gigantesca, eles acabaram de comprar a Gearbox e tudo mais. Porra, é só ver que 550 pessoas são 5% da força de trabalho, né? É gigantesco. Mas sim, é um gasto enorme ainda assim. E porra, mais 550 pessoas...
Na rua, né?
Na rua.
Emprego,
E
no meio disso tem um monte de gente, que é sempre bom lembrar, né? Tem um monte de gente que se mudou pra ir pro escritório, sabe? Se mudou de... Ou, às vezes de cidade, às vezes de estado, às vezes de país. E essas pessoas agora estão completamente desprotegidas por conta disso. Os Estados Unidos não tem um sistema de saúde mínimo lá, então isso é sempre um dos grandes... Quando a gente vê essas demissões lá na gringa, nos Estados Unidos, esse é sempre um dos grandes assuntos, né? Que é, cara, eu não tenho dinheiro para pagar um plano de saúde, quem me dava isso era um emprego, e sem plano de saúde nos Estados Unidos você vai morrer, tá ligado?
Uhum,
não tem escolha, não tem um SUS lá. E recentemente, não foi uma demissão da Take-Two, foi a demissão na IGN, se não me engano.
Da IGN dos Estados Unidos, que eles formaram um sindicato até, não foi?
E aí eles demitiram um cara que aparecia nos vídeos, e ele foi demitido no mesmo dia que ele descobriu que tava com um câncer super avançado.
Sim.
E agora é tipo, fudeu, né? Tipo, cara, acabei de descobrir um câncer e os caras me demitiram e na sequência eles reabriram a vaga dele procurando outra pessoa.
Sim.
E é tipo, mano, é enlouquecedor, cara.
Álvaro falou, tem o caso da brasileira que tá internada com doença rara nos Estados Unidos e custa 10 mil dólares por dia diária e 200 mil dólares pra trazê-la pro Brasil.
Cara, eu tenho história de um conhecido meu que morava lá nos Estados Unidos, trabalhava lá, ele sofreu um acidente que nem foi super pesado, ele sofreu um acidente de moto onde ele quebrou o braço. Ruim, mas não é o pior acidente que você pode ter. Sabe quanto custou a ida dele do local de acidente até o hospital? 10 mil dólares.
Essa é uma quantia que me leva à falência imediatamente.
10 mil dólares que ele não pagou porque tinha plano de saúde, mas ele recebeu, né, a conta, né? Quanto que foi, e aí, tipo, tudo debitado porque ele tinha plano de saúde. Só a ambulância, 10 mil dólares. E aí, tipo, tudo é muito caro. Então, anestesia, $1,000. Remédio que teve que tomar, $1,000.
Internação.
E aí internação. Daí tem as coisas mais caras. Internação, 20 mil dólares, o quarto. E, cara, e só vai indo, assim, sabe? Tipo, é uns negócios, é uma soma que é isso. É bem o que você falou, tipo, você sofre um acidente, acabou a sua vida.
Eu sei que isso não é o foco, mas tem um lance que você tem que pagar uma taxa extra se uma mãe que acabou de dar à luz quiser contato pele a pele com o bebê depois do parto.
Já vi,
Mas bem, assim, eu acho que... Eu não sei se eles especificaram exatamente a região dessas 550 pessoas, porque a Take-Two tem coisa fora dos Estados Unidos também, né? E em outras regiões você tem problemas similares, né? Por exemplo, Inglaterra pós-Brexit, você perdeu o emprego lá. Se você não é... Se você é imigrante, você fodeu, né? Você tem que arranjar outro emprego correndo, senão você tá ferrado. E você falou da questão de trabalho remoto, né? Pelo menos como a Rockstar estava dando confusão, porque eles estavam pedindo nessa fase mais final do desenvolvimento para que as pessoas voltassem a trabalhar presencialmente. E tava todo mundo bem contra isso e tudo mais. E a impressão que eu tenho, né, é que tem a ver um pouco com uma pressão de GTA 6 não pode dar errado. E sinceramente, eu acho muito difícil. Eu acho que a grande incógnita, e a gente já conversou antes, você não sente isso tanto pelo que a gente falou, é o que vai ser o GTA Online. Se vai ser um novo GTA Online, ele vai substituir, porque pensa quantas pessoas, né, que têm suas comunidades bastante formadas no GTA V, é um jogo que a essa altura roda em PC, né? O GTA 6 não vai sair pra PC inicialmente, vai? Eu sempre esqueço dessa informação, ele é só pra console,
acho,
né?
Acho que não, é só console por enquanto.
Então eu acho que essa é a maior incógnita, mas obviamente é um jogo extremamente aguardado, eu já ouvi também de que esse PlayStation 5 Pro, que até saíram mais uns detalhes no Verge, muito dele assim é justificado com a chegada do GTA 6 também, então... Bad Dead não deu certo, né? Vai que eles fazem alguma cagada. Se elas, assim, você diz o online, né? Ele nunca pegou dessa maneira. Mas o foda é que eu acho que Red Dead Redemption 2 e o quão, sei lá, centrado em realidade ele é um pouco contraproducente. Se bem que as pessoas gostam muito do roleplay, né? No GTA. Então,
sim,
sei lá.
Sim. Então, e assim, eu acho que vale a pena a gente até, entre aspas, duvidar dessas informações, tipo, GTA 6 tem que dar certo. Cara, assim, sim, tem que dar certo, é óbvio, colocar uma grana lá. Mas o dinheiro que GTA 5 deu e continua dando...
Sim, mas, cara, mas lembra que a Take-Two está em prejuízo há 7 trimestres porque eles estão botando essa grana toda nessa máquina de novo, entendeu? Tudo bem que... Eu quase esqueci, né? Uma informação importante... O bônus que o Strauss Zelnick recebeu recentemente.
E aí, qual é o bônus dessa brincadeira?
Deixou... 1º de agosto de 2023 foram pagamentos de mais de 70 milhões de dólares para 2 executivos.
Porra, ó, só pegando aquelas cifras que você tinha levantado, 35 milhões que eles vão gastar, né, com essas demissões que eles estão fazendo, são 35 milhões com rescisão e até 25 milhões de custos relacionados à redução de escritórios. Eles pagaram mais dinheiro em
pra
bônus
dois executivos.
Pra dois executivos do que as rescisões de 5% da empresa, cara. Não existe justificativa, não existe.
Você pode até falar, não, mas poxa, um CEO, ele, né... Ele tem que ser bem pago, porque ele tá direcionando a empresa e ele pode ser removido. Beleza, mas não, não existe pessoa, fora aquelas que já estão, tipo, sei lá, com a cabeça muito cagada da ideia corporativista e dos bons líderes e tal. Tá. Não existe ninguém em sã consciência que vai me dizer que as contribuições de Strauss Zelnick para o sucesso de jogos da Take-Two é maior do que o dessas pessoas demitidas aqui agora.
Não existe isso.
O Silas Guedes falou, o pessoal sempre menciona isso, mas acho que só pra registrar aqui, né, que eles até contrataram os criadores de roleplay, deve ter um plano online ferrado pro GTA 6. Essa parte, sem dúvida alguma, assim, não existe realidade na qual você faz uma continuação pro que o GTA 5 se tornou e não faz isso crescer enormemente. Em certa medida, eu até diria, e eu sei que isso não me deixaria feliz, mas a lógica financeira agora seria de, mano, você quer fazer o sucessor do online mais do que tudo, porque é lá que o volume de grana maior tá. Mas dito isso, assim, eles podem estar se preparando tudo direitinho. A questão é que se preparar e garantir que vai dar certo são coisas muito diferentes. Ainda mais o quanto que essas comunidades podem ser relutantes, né? De se mudar de algum lugar para outro, do que já tá formado. Qual é a facilidade dessa transição também.
Cara, eu tenho para mim que estratégia de marketing, você só tá melhorando a sua chance de dar certo. Você não tá garantindo absolutamente nada, tá ligado? Então, assim... É exatamente o que você falou. Eles com certeza vão fazer de tudo que ao alcance deles pra aumentar as chances de dar certo. Sabe qual é a garantia que eles têm? Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Tipo, é óbvio, é uma IP conhecida, então isso já aumenta pra caralho a chance de dar certo. Eles vão investir tubos de dinheiro em influenciadores, também aumenta pra caralho a chance de dar certo. Mas sabe o que pode acontecer também? Uma merda gigantesca, ninguém gostar, ou então sair algum jogo no mesmo momento que quebra todas as expectativas deles no meio, sabe?
Assim, tipo, cara, GTA 6, eu acho que é mais chance do contrário acontecer, porque sim, o nome sozinho carrega um peso descomunal, né? Descomunal. Mas sim, é uma enorme incerteza, né? É que eu acho que o nome torna tudo muito diferente. Mas enfim, é isso, 550 pessoas. Eu tenho curiosidade, até onde eu vi essas informações não apareceram ainda, do que eram esses projetos internos cancelados? Se era simplesmente coisa que, olha, gente, tá muito no começo, não tá dando certo. Se era coisa também que tava caçando o live service e não é mais a direção que tá seguindo. Se agora que Borderlands é deles de novo... Quer dizer, meio que não houve Borderlands, acho que não distribuído pela Take-Two, mas agora é deles, certo? Porque eles compraram a Gearbox e a Gearbox antes ainda era independente dentro deles, se eu não tô enganado. Então tem coisas que mudaram aí.
E só um ponto. A notícia que eu li sobre isso, Heitor, é que boa parte, o foco maior desses cortes aí foi na parte de coisas não relacionadas ao desenvolvimento.
Desenvolvimento, né? Então, né?
Uhum. Marketing. Eu acho que QA também sofreu pra caralho. QA sempre se fode, né? É impressionante. Sim. QA, marketing. Então teve um ou outro dev, aparentemente, que foi demitido nesse rolê, mas o foco foi marketing, né? Então dá a entender que eles estão focando... os esforços e a grana que eles, sei lá, a energia que eles têm hoje em desenvolvimento mesmo, né, pra fazer o GTA 6.
Uhum. Cara, a quantidade de pessoas que devem estar envolvidas, cujas mãos passaram por isso. A gente tem uma próxima notícia que também é relacionada a demissões e fechamento de estúdio, e a história é bizarríssima.
É bizonho essa história, mano. Eu li um monte de coisa sobre, eu não tô entendendo nada, cara.
É sobre o estúdio Possibility Space, que pra quem acompanhava Giant Bomb ou a Vice, é o estúdio pro qual o Austin Walker foi trabalhar, por exemplo.
Uhum.
E é um estúdio também cujo chefe já foi citado aqui no Notícias, eu não sei quantos vão lembrar, mas na época que as conversas sobre formação de sindicato começou a ficar mais forte, teve um cara chamado Jeff Strain, que ele foi, né, fundador da ArenaNet e de outro estúdio também, Undead Labs.
Undead Labs, que é responsável pelo primeiro jogo, o State of Decay, né?
Ah, é só o primeiro que é da Undead Labs? Eu acho que eu não sabia.
Que eu saiba é o primeiro, não, porque ele vende, né? Essas duas empresas, tanto
então,
a...
Então, mas aí não é a Microsoft que é dona da Undead Labs agora?
É, exato. Então, a ArenaNet ele construiu, lançou Guild Wars e aí a NCSoft comprou. Aí ele foi lá, montou a Undead Labs, fez o State of Decay, Microsoft comprou e a Undead Labs, né?
É, o Isidro confirmou, o 2 é deles também mesmo.
Ah, então é isso.
E eu acho que eles que estão fazendo o 3 ali dentro da Microsoft, que é um jogo que a gente também só viu o teaser, né? Até hoje lá atrás. E...
Tempão.
Mas o Jeff Strang era uma pessoa que falou publicamente de como era pró-sindicato, apoiaria...
Fez uma carta aberta, gigante, né?
É, apoiaria a formação de sindicato, mas pois bem. Tinha esse estúdio, Possibility Space, que contratou um monte de gente foda mesmo, e era um estúdio que falava sobre ter um foco, né, em narrativas e tudo mais, e coisas dessa natureza. E aí o que aconteceu? Literalmente, de um dia pro outro, todos os funcionários foram demitidos sem aviso e o estúdio fechado. E aí, assim, estourou porque os devs começaram a aparecer em Twitter e redes sociais dizendo, acabou a Possibility Space, e todo mundo coçando a cabeça do que tinha rolado. E semanas antes, a empresa-mãe da Possibility Space, a Britannia Media, tinha fechado já a Crop Circle Games. A Possibility Space foi fundada em 2021 e foi anunciada formalmente em outubro daquele ano, e um dos fundadores era justamente esse Jeff Strain, junto da esposa Anne Delice, eu não sei como fala o...
Cara, mas peraí, você tá pulando um ponto muito importante nesse rolê, que é... Essa história da Britannia Media, você viu qual é que é? Ela é tão esquisita ou mais do que a história do Possibility Space?
A empresa mãe, né? Sim, tem... Exato. Mas você acha que vale mais falar isso aqui antes? Menciona aí, então.
É porque, rapidinho, eu acho que é relevante porque é o casal, né, tomando decisões que são muito esquisitas, né? Então, essa história da Britannia Media, que fechou a Crop Circle Games, fez algo muito parecido com o que o Jeff Strain falou, que é... Um dia, a Anne Delice, que é esposa do Jeff Strain e era CEO da Britannia Media, ela solta uma carta aberta a todo mundo falando que ela soube de uma matéria que o Kotaku tava fazendo.
Ah, não, eu tava chegando nisso, mas isso aí aconteceu com a Possibility Space mesmo.
Aconteceu com as duas, é por isso que eu tô falando que é esquisito.
Ah, aconteceu com as duas a mesma coisa?
Porque aí a Anne Delice, eu li a carta dela, né, e ela fala que o mesmo repórter que o Jeff Strain cita, o Ethan Geck, sei lá, ele tava fazendo uma história, fazendo uma reportagem sobre o fechamento da Crop Circle Games, e aí ela fala, cara, eu não sei o que que era essa história, porque eu não cheguei Ele não me falou qual que era a história, o que ele tava investigando, eu só recebi mensagens falando que ele tava investigando. E aí, no segundo parágrafo, ela fala, e eu fico impressionada porque um homem que eu não conheço ia falar do meu corpo e da minha doença. E aí você fica, quê? Do que ela tá falando? É, e aí ela fala, nessa carta, ela abre publicamente que ela foi diagnosticada com... como é que chama? Esclerose múltipla. Que é uma doença terrível.
É degenerativa, terrível, né?
Degenerativa, não tem cura. E aí ela anuncia que, tipo, cara, eu me afastei do cargo de CEO pra cuidar da minha saúde, porque eu descobri... E aí ela passa boa parte da carta contando como é que ela descobriu essa doença. E no final ela culpa o Kotaku de que eles iam invadir um espaço pessoal dela sem falar com ela, só que nem ela sabe qual era a matéria. E isso é 10 dias antes... Do Jeff Strain soltar
falar a
carta.
Falar a mesma coisa, ok.
Falar a mesma coisa, e aí você vê que até faz sentido que na carta do Jeff Strain ele fala: eu vou parar tudo que eu tô fazendo agora pra cuidar da Anne e da minha família. E aí você fala: ah, vai cuidar da Anne porque a Anne foi diagnosticada com essa doença degenerativa terrível e tal. Mas... E assim, cara, é bizarro. Não,
chegando na carta, pra deixar registrado aqui, né? Rolou o Possibility Space, fecha, as pessoas são todas demitidas, e aí chega uma mensagem do Jeff Strain. Para os empregados, né, internamente, que depois foi republicado por pessoas em redes sociais. E ele diz ter recebido perguntas por parte do Ethan... De novo, não sei o sobrenome, Geck, repórter do Kotaku. Ele escreve boas reportagens lá no Kotaku, justamente sobre o encerramento da Crop Circle, que tinha acontecido pouco antes. E a parte das perguntas envolviam projetos ainda não anunciados da Britannia e de Possibility Space, além de acordos não divulgados com distribuidoras, dados financeiros do estúdio e coisas do tipo. E aí a carta diz, abre aspas, vazamentos desta natureza são normalmente maliciosos e feitos por um hacker. Não é verdade, mas enfim. Então descobrir que pessoas da equipe, sob contrato de confidencialidade, falaram disso foi chocante. Dadas as obrigações de notificação em confidencialidade da empresa, eu imediatamente entrei em um avião para uma reunião ao vivo com nosso parceiro de distribuição para informá-lo do vazamento de informação e do impacto no projeto. Durante essa discussão, nosso parceiro expressou pouca confiança de que estaria disposto a investir os recursos adicionais necessários para completar o jogo. Então chegamos à decisão mútua de cancelarmos Vonnegut, que é o codinome de um dos projetos. Por conta do cancelamento...
Não. É o projeto. Eles nunca fizeram nada e só estavam trabalhando no projeto Vonnegut. Era a única coisa que eles estavam fazendo.
Não, você diz a Possibility Space, certo?
Uh-huh.
Ah, tá. É que eu tava pensando na Britânia. Perdão, tá minha bom. Cabeça. Por conta do cancelamento da distribuição e após cuidadosa deliberação, eu fechei a Possibility Space. Hoje é seu último dia de emprego com a Possibility Space e Britânia Media. E aí a mensagem segue falando, né, da rescisão que os empregados receberão, o que vai mudar dependendo da região dos Estados Unidos e também com trabalhadores de outras partes do mundo, mas o valor ainda vai depender de contas que o estúdio está no processo de fazer com o seu fechamento. A gente mesmo citou agora, né, como existem custos relacionados até mesmo a demissões e tudo mais, que a gente falou Take-Two. E o Strain disse que está se afastando da indústria de jogos, justamente a questão de cuidar da esposa e tal. Cara, você vai concordar comigo. Não existe um estúdio que é fechado, uma empresa que é fechada dessa maneira por conta de um vazamento de informação tal qual existe aos dezenas todo ano no meio de videogames e outros meios de cultura pop, certo? Isso uhum. aqui é meio como eu falar, tipo, olha, gente, depois de cuidadoras da liberação, depois de eu queimar meu feijão fazendo almoço, eu resolvi fechar o Overloader e acabar com as operações do site hoje. A correlação entre essas duas coisas é muito esquisita. O que me parece que tem mais de verdade aqui é: o parceiro não quis botar os recursos adicionais necessários para completar o jogo. Essa informação me parece essencial, né, nessa história toda aqui. E a outra coisa, eu conversei com alguns desenvolvedores que eu conheço, que têm contatos com... E eu não tô falando nada em caráter oficial, eu não sei... A coisa que disseram...
Ó a fonte!
Eu tô meio... Não é nem off the record, né? É um background, né?
Uh-huh.
Que é meio... tem coisa pra aparecer aí desse estúdio, viu? É. Da Britânia e tal. Ih, tem coisa... Tipo... Ih, rapaz, se for encavocar, tem merda aí. Porque essa é outra coisa também. Por que que as pessoas do estúdio estariam falando de coisas como informações financeiras do estúdio? Qual é o motivo que alguém tem pra ir conversar com um jornalista sobre isso? É simples, é porque alguma coisa de errado está com essas finanças, certo?
Lógico.
É porque existe alguma suspeita, algum receio. Se as coisas estão no verde, tá tudo bem, tipo, não tem uma história aí, certo? Tipo, se a empresa está no verde e tá funcionando tudo bem, ela está funcionando. Então, tem muitas coisas estranhas, mas assim, ninguém encerra uma operação que vai custar dinheiro esse encerramento, certo? Vai haver custo relacionado a isso, por conta de um vazamento para um repórter que nem tinha publicado uma reportagem sequer, que tava indo conversar com ele pra entender algumas coisas.
E aparentemente, nem o Jeff e nem a Annie sabem o que que é essa matéria. Tipo, nas duas cartas, nenhum deles fala qual é o assunto que ele tava investigando. Eu entendo que eles podem simplesmente não querer falar, só que se essa notícia é bombástica ao nível de fechar a empresa... Mais do que um estúdio,
tipo,
né? Fechar dois.
De um dia para o outro, imejatamente, sabe?
Cara, não tem nenhum... E eu comentei...
Uma desaceleração, uma tentativa de achar um novo projeto, nada, acabou ali, ponto.
E eu comentei no Bom Dia Chat dessa semana...
Todas as quintas, às 9 da manhã.
9:30.
9:30 da manhã.
Eu comentei que é aquele negócio, tipo, cara, se eles tivessem vindo a público e falado, é o seguinte... A gente descobriu essa doença que a gente está enfrentando. É uma doença super difícil, não tem cura. Então, a gente vai focar todas as nossas energias aqui para nossa família, porque, enfim, isso é importante para a gente. Então, a gente vai parar os projetos por enquanto a gente busca algum investidor para assumir, alguém para assumir as operações aqui. Cara, ia ser sussa. Beleza. Porra, eu entendo 100%. Se você tem dinheiro, você não precisa mais trabalhar. Você tem dinheiro suficiente para você cuidar da sua mulher, que foi descoberta com uma doença super difícil e que... vai acompanhar ela pelo resto do tempo que ela tem na Terra, cara, da hora, eu entendo 100%. Agora, fechar o bagulho do dia pra noite, dois estúdios, e ainda botar culpa nos funcionários e numa reportagem, cara, não fecha
a conta.
Não fecha
a conta. Exato, não existe. Tipo, até mesmo em termos de responsabilidade financeira, não fecha a conta.
Não bate.
Então, assim, eu espero que a gente aprenda mais sobre isso. Eu imagino que o Ethan Deck justamente deve, né, ter alguma coisa no forno.
E ele não falou nada até agora, né? Muito louco. Eu procurei coisas sobre isso que ele possa ter reportado ou falado alguma coisa, ele não falou absolutamente nada.
Então, deve ter coisa no forno pra aparecer aí. Claro, vai depender do que fontes falarem, mas dado como todo mundo foi demitido, eu acho que não deve faltar fonte interessada em conversar sobre o...
E vou te falar uma outra coisa esquisita. Aparentemente, todo mundo foi demitido do jeito mais certinho do mundo. E isso é super esquisito, cara. Porque pra você fazer uma demissão, fechar estúdio, caralho, a quatro, cara, leva tempo. É difícil, não é um bagulho que você faz do dia pra noite, tá ligado? E aparentemente ele vai fazer. Então, a impressão que dá é que isso talvez fosse algo que ele...
Planejado?
Ele ou ela, enfim, os dois juntos, planejaram, sabe? Não tô falando de maneira necessariamente maliciosa, mas parece que era algo que já existia, que eles já estavam tipo, cara, a gente vai ter que... não vai rolar isso aqui e tal. E aí, quando aparece essa história do Kotaku investigando, eles falam... Ok, agora, é a hora, é agora que a gente vai ter que fazer isso.
Porque a impressão que dá é isso, né? A ideia de uma reportagem sobre o estúdio, assim, deu algum tipo de alerta na cabeça deles, certo? Alguma coisa aconteceu aqui. Então, esquisitíssimo, todo mundo demitido, então mais várias pessoas demitidas. E isso vale, né, pra todo e qualquer projeto cancelado, mas eu também vi muitas dessas pessoas expressando a frustração de... Cara, esse projeto tava muito legal. Eu tava gostando muito das coisas nas quais eu tava trabalhando, do mundo que eles estavam construindo. E acabou. Acabou tudo, assim. E não é nem que as pessoas podem continuar a fazer isso, porque não é propriedade delas, né? É propriedade de outra empresa.
Bizarro.
Então imagina passar anos e anos e anos fazendo alguma coisa que as pessoas nem vão ver.
Nesse caso, tem casos piores, né? Nesse caso foram 2 anos, né? Três anos trabalhando em algo que a gente nunca vai saber o que é.
Foi outubro de 2021, né, que foi fundado oficialmente.
Anos e meio, vai. Então, mas a gente sabe de casos de pessoas que trabalharam, sei lá, uma década e não viram, não colocaram pra fora o que eles estavam criando. É muito louco.
Então é isso, Possibility Space não é mais possível. Aí imaginei eu botando os óculos escuros agora. Essa aqui ainda é menos desgraceira, mas não é positivo exatamente também. Foi um pequeno eventinho, assim, que rolou com pessoas, jornalistas dando cutucadas uns nos outros e tal, porque tá aí uma coisa que jornalista ama fazer. Mas é sobre a EA Motive e o Dead Space que não vai mais acontecer. Eu acho que a principal coisa, e pra mim, é meio... Ah, que triste destino... É que a EA Motive, que trabalhou no Dead Space Remake do ano passado e também fez o Star Wars Squadrons, vai trabalhar no próximo Battlefield ao lado da DICE, da Criterion e da Ripple Effect. Não é exatamente o caso daqueles vários estúdios da Activision virando só suporte de Call of Duty, porque a Motive disse que é uma equipe interna dedicada a Battlefield, mas não é o estúdio inteiro a isso. Mas aí, por exemplo, eu acho que é muito chave, que é o diretor criativo do remake Dead Space e o produtor executivo vão montar essa equipe dentro da Motive para trabalhar em Battlefield. E o que a gente sabe é que a Motive continua trabalhando no jogo do Homem de Ferro, que...
Esse jogo a gente não viu em 2016 e nunca apareceu, nunca aconteceu?
Você não tá confundindo com o Homem de Ferro de PlayStation VR?
Será?
Que tinha um trailer de você voando em primeira pessoa?
Acho que sim.
Eu acho que você tá pensando no de realidade virtual. Esse daí acho que a gente não viu nada desse Homem de Ferro aí.
Mas assim, te falar, beleza, não é o mesmo jogo. Mas não, quando você escuta sobre um jogo sobre o Homem de Ferro que tá saindo agora, não parece que ele tá atrasado há alguns anos?
É porque ele não tá mais no cinema, né? Eu acho que esse é o problema.
Saído pelo menos junto de alguma coisa do Vingadores? Tipo, o Homem de Ferro literalmente morreu na série. Não existe mais o Homem de Ferro.
Pô, ele vai voltar, pelo amor de Deus. É óbvio que ele vai voltar.
Sim, eles vão fazer em algum momento daqui 10 anos. Vai. Mas eu tô falando, tipo, até onde a gente tem no cânone do Marvel Universe, acabou o Homem de Ferro, velho. É bizarro. Spoiler alert, pelo amor de Deus, gente.
Mas assim, não seria nem canonicamente o mesmo Homem de Ferro, né? Só mais uma aventura do... Mas é que eu fico confuso, porque, por exemplo, qual é... Alguém tava falando do jogo do Pantera Negra.
Eu vi isso aí.
É, eu esqueci por que que tava sendo falado do jogo do Pantera Negra. Que eu acho que a... Eu esqueci agora, é a Yubi que tá fazendo? É a Massive que tá fazendo o Pantera Negra?
Acho que é a Massive, tio.
E aí eu lembro que... Eu fiquei, esse é aquele Pantera Negra que a gente viu o trailer recentemente. Eu falei, não! O que a gente viu o trailer recentemente é o do Capitão América e Pantera Negra, que a Amy Hennig e o estúdio dela... Tá... Eu tô muito perdido, tem muitas coisas de Marvel sendo desenvolvidas. Mas basicamente... Eu vou perguntar uma outra coisa, e aí também, eu sei que tem pessoas...
Cliffhanger Games, conhece? Cliffhanger Games?
Cliffhanger Games?
Aparentemente é quem tá cuidando desse Black Panther aí, em colaboração com Marvel Games.
A João Queiroz tá falando que o do Pantera Negra é da EA também, estou perdidaço, então.
Então, porque é isso, é da EA Games, é de 2023 essa notícia que eu tô vendo aqui. Essa Cliffhanger Games que tá desenvolvendo... essa Cliffhanger, ela é liderada por Kevin Stephens, que ele era antigo head da Monolith.
É isso, então é uma galera que trabalhou em Shadow of Mordor que tá fazendo esse jogo. Ok. É o Pantera Negra esse, né?
Isso. E aí o Pantera aí tem Negra, o outro com o Capitão...
Skydance, não é isso?
Da isso, Skydance New Media. É isso mesmo.
Que é do cara, que é do Robert Kirkman, não é isso?
Eu acho que
sim. Skydance? Alguma coisa assim.
É. Mas enfim, tem dois jogos com Pantera Negra, né?
É, mas esse do Capitão América não é o T'Challa, é o avô dele, pai dele, não sei. Sim, esse passa mais no passado, é a ideia. Mas eu sei que tem pessoas que dizem que o Battlefield 2042 melhorou consideravelmente, porque ele foi um fracasso quando ele saiu.
É mentira, tá? Eu não sei quem fala isso, é mentira, porque eu joguei Battlefield 2042 do lançamento, aí parei porque tava um lixo, e aí eu voltei meio que recentemente, sei lá, uns 2 meses atrás, e tipo, ele só tá melhor, mas nada novo foi construído ali, não tem nada de diferente, eles só arrumaram os bagulhos que não estavam funcionando, é bizarro, é um jogo ruim.
E aí eu sei que algumas pessoas vão falar, pô, Heitor, não, que absurdo. Mas eu, real, olho pra isso, tipo, cara, DICE, Criterion, Ripple Effect, Motive, agora juntas, pra fazer um novo Battlefield, e fico... Larga essa merda,
Larga essa merda porra também. Que...
Tipo, a impressão que eu tenho é que... Battlefield passou.
Alguém vai fazer Burnout Paradise, sabe? Porra, mano, vocês ficam fazendo essa merda de Battlefield.
Eu não sei, tipo, eu tenho a impressão que Battlefield tentou de tudo pra voltar a ter a relevância que tinha lá atrás e não consegue.
Você vai ver, o próximo Battlefield eles vão anunciar com a grande mudança do rolê, que ele vai ser tipo meio um Call of Duty Warzone, quer valer? Vai ser um negócio meio como é que é? Eu sempre
Battle
esqueço.
Royale?
Battle Royale, tá ligado?
Teve um Battle Royale de Battlefield ou eles cancelaram o Battle Royale de Battlefield antes de sair? Eu não me lembro.
Eu não lembro também.
Porque qual era o Battlefield que as pessoas ficaram putas porque, você não vai acreditar, Teixeira? Tinham mulheres no trailer, soldadas. Era o 2042 mesmo?
Não era o 5? O 5 que é... Que eu gostava, pelo menos, o 5. Que é o anterior ao 2042, o 5 era maior.
É o 5, então. E aí, no 5 era pra ter um modo Battle Royale que eu não sei se chegou...
Não chegou. Porque esse eu joguei pra caralho, inclusive. É um que às vezes eu olho e falo, eu vou reinstalar. Porque tem uma galera jogando ainda, né? O problema é que não tem servidor no Brasil. Tem servidor no Brasil, mas acho que era 1 ou 2. E aí é uma merda.
E eu sei que isso vai só escrito. O 5 veio depois do 1, né?
É, sim.
Ok. E aí, enfim, a notícia principal é essa. Tipo, a EA Motive tem pelo menos um pedaço dentro dela que vai trabalhar em Battlefield. E, o Adolfo tá falando que teve, sim, o Metal Battle Royale chamado Firestorm em Battlefield.
Eu não lembro.
Porque pra lembrar, isso aí é... Então, lembrar que isso aí era na época que PUBG teve sucesso, aí Fortnite, né, correu atrás e estourou, e aí a galera, todo mundo começou a correr pra ter o seu próprio Battle Royale, né? Foi aí que teve aquele... Era Blacklight que chamava o primeiro... O primeiro Battle Royale de Call of Duty e tudo mais.
E caralho, não, aí você tá pedindo demais, lembrar? O primeiro modo de Battle Royale de Call of Duty é foda.
É porque foi o primeiro que Call of Duty teve antes de Warzone existir.
Não lembro.
Mas enfim, a notícia é essa, principal. E eu pelo menos vejo como... Ah, aqui tantos estúdios, né, alimentando a máquina de Battlefield, mas enfim.
E aí não dá certo, demite 20% e foda-se, tá ligado? Tipo, mano, puta que pariu. Os caras tentando entrar num oceano vermelho, né, que chama, que tem um monte de players super bem estabelecido
já. É o oposto de um oceano azul, né?
Exato.
É vermelho de sangue, é essa? Porque é essa a ideia de tanto que tá todo mundo já entendendo.
Exato. É, porque tem muito tubarão já na água, sacou? Então, eu não sou rico. Nunca montei um estúdio. Eu não sou rico, nunca montei um estúdio.
Quem tá sustentando o Overload, então?
Pois é. É o Ricardo Nautilus. Então, assim, a minha visão de negócios é uma bem limitada, mas quando você olha pra Call of Duty, Fortnite, PUBG, Free Fire, jogos que já estão aí há anos fazendo bagulho, ganhando um monte de dinheiro, e mesmo eles sofrem frequentemente com quedas de audiência, entra um patch que fica uma merda e a galera fica puta e sai do jogo e o cara da 4. Se eles estão sofrendo, por que você vai tentar se enfiar no meio desse negócio? É tipo, pelo menos aquele The Finals, que é um jogo também Battle Royale, pelo menos ele tinha algumas coisas diferentes. O foco dele era na movimentação mais vertical. Nossa,
The Finals, né? Tava todo mundo tão animado, eu não vi mais ninguém
falar. Eu joguei um montão.
Ou ele é desses jogos que eu não vejo ninguém falar, mas tem um número legal de jogadores.
Eu não sei se tem um número legal de jogadores, mas sempre tem... É, tipo, você nunca espera pra entrar numa partida. E eu já vi que tem alguns campeonatos que eu não sei se são oficiais, mas já tem alguns campeonatos de The Finals. Mas não me parece um jogo que... pegou aquele impulso suficiente pra quebrar a bolha e começar a aparecer pra gente, sabe?
Mas, nossa, tem 18 mil pessoas jogando nesse exato momento no Steam. É, tá bem, não. Tá super saudável, me parece.
Mas, enfim, sabe? Tipo, o The Finals ainda, pelo menos ele traz alguma coisa diferente no meio desse cenário que a gente vê todos são shooters, tirando Fortnite, né? Mas todos são shooters bélicos, né? Muito focados nessa coisa militaresca. E o The Finals vai pra um lado mais cool, né? Tipo, você não tem sangue, tipo, quando você morre, você vira um monte de moedinha, claramente não obedece leis físicas, então, tipo, é uma coisa mais divertida, mais for fun, interessante. Então, pelo menos você tá fazendo uma coisa. Um Battlefield, qual é a diferença dele pra um COD, cara? Tipo, você vai controlar
a escala, né, é diferente.
Não sei, né?
Assim, veículo alguns modos até tem, mas a escala de Battlefield... Eu entendo que com o Battle Royale, né, é diferente, mas ainda assim são dois times enormes lutando no geral, né, em Battlefield.
Sim, mas diferente. É que eu acho que quando a gente compara um Warzone e o que poderia ser um Battlefield de Battle Royale, eu não sei o quão diferente pra caralho você vai falar assim, puta, mano, é um outro rolê. Tipo, Battlefield é completamente diferente, esse modo, né? Esse modo é diferente porque, eu concordo com você, o Battlefield se não me engano, é o primeiro shooter que faz essas batalhas massivas, né?
E tinha os aviões e todo mundo...
É, que era um tesão, eu achava incrível.
Não, era muito, nossa, era maravilhoso.
Quantas vezes entrei num porta-aviões e você tá ótimo e de repente o porta-aviões embica pro chão e cai porque o piloto pulou.
E quantas vezes você não morria pelo seu time porque te matavam antes de você, pra não deixar você pegar o avião e a pessoa pegar o avião?
Mas eu imagino que, tipo, quando o Battlefield, se o Battlefield entra no mesmo, nessa mesma arena do COD, do Warzone, que não é do COD, né, mas enfim, ele tá dominando nesse momento ali, eu não sei quais são os grandes diferenciais que ele pode trazer, saca? De verdade. Não tô falando que vai ser igual, mas eu não sei, minha cabeça.
Pois é, me parece um pouco... É diferente, mas eu não vejo Battlefield necessariamente como uma série que você consegue associar uma identidade clara hoje em dia. Fora isso, tipo, não, é verdade, o multiplayer é meio maior,
mas... E o mínimo que eles tiveram, que foi o Bad Company, eles mataram, né? Aquela galera do Bad Company.
Sim, que todo mundo sempre gostou da narrativa com os personagens, e mesmo o 2 já abandona isso, né? O Bad Company 2.
É, que ele foca mais na destruição de cenário do que na galera que todo mundo gostava.
Que era o grupo que queria o ouro, não era isso?
Era da hora.
Mas bem, aí teve essa notícia. E aí, concomitante a isso, apareceu o Jeff Grubb, da Giant Bomb, dizendo que parte dessa ocorrência é porque rolou o cancelamento interno do remake de Dead Space 2. Que a gente presumiria que, deve ser o caminho que eles vão seguir. Mas a EA veio a público negar categoricamente a informação do Grubb. Disse, não, isso não tem nada de verdade, isso nunca aconteceu. O Bloomberg depois publicou um artigo que eu acho que deixou um pouco mais claro o que aconteceu, é que houve várias ideias do que ser feito depois do lançamento, ou né, no fase de pré-produção de projetos depois do Dead Space, do remake do Dead Space. E a ideia de um remake de Dead Space chegou até a ser explorada, mas a ideia principal era de um novo jogo na série seguindo novos caminhos. O que faz muito sentido, porque eu acho que, no geral, todo mundo concorda que a história da trilogia original se perdeu um pouco ali quanto mais ela avançou. Mas, ao mesmo tempo, é muito evidente que havia interesse em expandir coisas do universo, porque pequenas pistas e coisas adicionais foram colocadas no remake do 1. Até já puxando de algumas ideias que só eram melhor desenvolvidas na trilogia original lá pro 2. Então, a ideia principal seria de um novo jogo na série seguindo novos caminhos. O artigo do Bloomberg adiciona que a Motive tentou diferentes ideias para dar continuidade a Dead Space, mas nenhuma recebeu...
Dead Space Battle Royale, certeza.
Mas nenhuma recebeu aprovação interna pra começar o
desenvolvimento. Lembra do multiplayer Dead Space?
Sim, que você podia controlar os monstros até.
Porra,
era a época que todo jogo tinha algum tipo de multiplayer, mesmo que fosse bosta, só pras pessoas não venderem logo o jogo e não ter cópia usada barata aos montes. Então nenhum desses projetos teve aprovação interna pra começar o desenvolvimento pleno. E aí, dado que a Motive agora vai dar suporte pra Battlefield, o que eu acho que é mais seguro de tirar dessa história é que o retorno de Dead Space acabou. Não, tipo, foi o grande retorno, caralho, Dead Space, remake, pra onde será que essa série vai agora? E acabou Dead Space de novo, não espere...
Por que será, né? Porque parece que ele foi bem de vendas, não foi?
Não o suficiente, eu acho que ele... Na época mesmo tinha conversa de que, tipo, não é que ele foi um desastre, mas nada... Porque eu acho que é isso, certo? Se houvesse boas vendas, eles estariam fazendo um novo Dead Space. Eu acho que a matemática é meio direta nesse sentido. Se houvesse um número que a EA olhou e falou, é isso? Bora, deixa eu ver qual é o último dado que a gente tem.
Ó, o Isidro aqui tá mandando que vendeu mais de 1 milhão de cópias. Isso é certo.
Mas assim, mais de 1 milhão pode significar 1 milhão e pouquinho e é pouco, né?
Não só isso, né? Tipo, beleza, vendeu mais de 1 milhão. Só que é tipo a Square com Tomb Raider, né? Vende 2 milhões, é tipo, a gente tá esperando 10. Ah, porra, aí é foda mesmo.
Eu não tô vendo...
Alguém chutou um número, é isso?
Em algum momento, uma conversa em, sei lá, quando que isso aqui? 28 Gil 2023? Que Gil é o quê? Qual mês é esse? Porque que língua é essa que tá aparecendo aqui no meu Steam? Porra, tá em italiano? Gil. Tá em italiano, meu Steam, que merda é essa? Negócio, comunità, informazione, assistência. Bom, em algum momento de 2023, eu vou chutar aqui, Gui, ou é agosto, não sei. É que era esperado 5 milhões de cópias e foram 2 milhões de vendas. Seja como for, eu acho que essa parte a gente consegue falar sem ser uma presumir de monte, que é, se tivesse boas vendas, eles fariam mais Dead Space. E não foi o que aconteceu.
Eles são gananciosos nesse ponto, né? Tipo, cara, se tem bom número, eles vão fazer, né?
Exato, não teria motivo pra não fazer isso, né? E aí o que o Bloomberg também fala é que há quase um ano, o projeto que a Motive tava tentando decolar nem tinha mais relação com Dead Space. Então, já faz um tempo que internamente Dead Space tá morto. E é mais isso. Esse remake, que é bom. Eu nunca cheguei a terminar. Você chegou a jogar o remake?
Do Dead Space?
É.
Não. Tenho medo.
O Tautology falou que o Gil é tipo de junho, que é junho.
Ah, caralho!
É isso. Mas é isso, então... Nada mais de Dead Space e agora EA Motive também trabalhando em Battlefield. E com isso a gente vai para as rápidas e curtas, Teixeira.
Bora!
Essa aqui é positiva. Cerca de 6 meses após mais de 100 trabalhadores da Avalanche, essa é a Avalanche de Just Cause, tá? O estúdio sueco.
Uhum.
Formarem um sindicato, o estúdio sueco vai fechar um acordo de barganha. Os efeitos do acordo passarão a ser efetivos para os trabalhadores na Suécia, que são mais de 500 pessoas, porque a Avalanche tem alguns escritórios em outras partes do mundo, no segundo trimestre de 2025. Até lá, a ideia é que o estúdio vai trabalhar junto do sindicato para criar as estruturas para garantir direitos trabalhistas relacionados a salários, benefícios, suporte de carreira, e é justamente esse período para trabalhar exatamente tudo que vai ser isso. Tem o detalhe, a Suécia tem leis diferentes daquelas que a gente comenta aqui normalmente, né? Por exemplo, em que a gente comenta direto dos Estados Unidos, que tem o processo de você, né, forma lá o grupo interno, tem a votação interna, se a maioria é favorável, você forma o sindicato e parará, parará. Aparentemente, na Suécia, todo mundo é livre para se filiar diretamente a um sindicato e não precisa exatamente da parte da votação para dizer que há um sindicato formado lá dentro.
Uhum, uhum.
É, então, poxa, excelentes notícias demais. Ali para de trabalhadores
Suécia se organizando. Suécia continua vencendo em todos os pontos, né? Impressionante, velho.
É, tem questões, né? Não, eu não tenho a impressão que é um paraíso, assim, mas pelo
porra,
menos...
Porra, perto dos Estados Unidos?
É, perto dos Estados Unidos, o que que não é?
É verdade.
Mas quer dizer que, né, não vamos também fingir que esses países nórdicos são um paraíso maravilhoso, lindo, absoluto. E coisas assim. O marco legal dos games foi aprovado em votação na Câmara dos Deputados e agora só precisa da sanção do presidente, que, ao que tudo indica, não vai ter nenhuma resistência, né? Será sancionado. Então tudo ainda dentro daquela janela que o Márcio tinha mencionado, certo?
Uhum.
E aí fica aqui o convite, pro caso você ouvindo não tenha escutado. Procure o Mothership, deixa eu procurar aqui o número certinho, aqui. O Mothership 460, que a gente teve o Márcio Legal dos Games com a gente.
Uhum.
E a gente falou justamente sobre o Marco Legal, o Márcio explica extremamente bem ali tudo.
E cara, eu tenho informações, hein, sobre esse rolê. Conversando, quando eu fiquei sabendo, né, que o Marco Legal tinha sido aprovado, eu fui trocar uma ideia com o Márcio, porque eu queria falar no Bom Dia Chat.
Bom Dia Chat.
E aí ele me passou algumas coisas e uma delas
foi... Você vê, né, o Bom Dia Chat tá mais profissional que notícias, eu preciso dar um app, aqui.
Né? É porque você tem o Ghost, né, eu tenho eu, né, eu vou sozinho. E aí o...
Ei, eu tenho você também, ok?
É verdade.
Eu tenho você também.
É, conversando com o Márcio, não posso falar quem, mas aparentemente existe um lobby de terceiros tentando desmobilizar o Marco Legal dos Games, porque ele é muito moderno. Ele é muito moderno e talvez isso afete algumas relações que a gente tem com outros... com outros entes, talvez de outros países.
Ele tá tão moderno que ferra pra outras pessoas.
Exatamente. E aí a galera, parece que rolou um lobby.
Porque tinha tido uma tentativa daquele mesmo senador lá, o...
Sim.
Que de meio dar uma... Né, botou uma barreira ali de última hora no negócio, pediu pra...
E essa barreira foi colocada por pessoas de fora do país, tá ligado?
Da hora, porra, é isso.
Não é? É foda, achei foda. Eu falei pra ele, eu falei, cara, isso daí é um sinal de sucesso, tá ligado?
Então é isso, agora só falta a sanção do presidente, que a janela que o Márcio tinha dito era tipo até junho no máximo, né? Era uma coisa assim, a previsão dele?
É a previsão dele, mas na verdade pode acontecer agora ou ano que vem, sabe? Mas sim, a previsão que ele tinha colocado é junho.
Star Wars Outlaws ganhou data de lançamento, chega no dia 30 de agosto. E o jogo tá tendo um pouquinho de polêmica em volta, e não por conta dos imbecis falando da aparência da protagonista feminina, mas por conta de conteúdo que vai estar na Gold Edition, que dá. Tipo, tem aquele lance de se você comprar a edição pica, tem uma que tá sendo vendida por $110.
Que isso?
Que tipo, que dá aqueles. Então, dá aqueles bônus, tipo, sabe, roupinha, não sei o que lá.
Aqueles negócios pra você não precisar jogar tanto jogo, né? Ah, você vai ganhar um monte de dinheiro que você não vai precisar farmar, tipo, oh, que legal.
Mas ele também dá acesso ao jogo 3 dias antes e tal. E a outra coisa que tem nas edições especiais ou no passe de temporada, né, do jogo, é uma missão com o Jabba the Hutt.
É uma missão extra, é tipo um DLC junto.
Um DLC já programado. Mas o que aconteceu? E deixa claro, eu acho que tá totalmente ok ficar indignado e eu não vejo motivo pra gastar dinheiro adicional nesse tipo de coisa, sabe? Eu acho que ficar separando missãozinha dessa maneira é uma prática que a Ubi faz tem muito tempo. Eu lembro em Assassin's Creed eles fazendo isso e a bem da verdade o que acontece é que quando você joga essas missões adicionais é sempre... Ah, não foi nada demais isso aqui, né? É só mais uma coisinha. Mas parte da indignação tava rolando... de que tava dando a entender inicialmente que essa era a única missão na qual você encontraria o Jabba the Hutt. E aí as pessoas estavam, porra, como assim? Eu vou ter que pagar mais pra encontrar um personagem icônico? E não, na verdade o Jabba é um personagem integral de uma das facções e você vai interagir com ele no jogo base. Isso é só mais uma missão com o Jabba.
Ah, entendeu? Então a galera que tá pagando a mais tá pagando de otário só, porque todo mundo vai ter acesso a tudo, talvez uma missão a mais.
É, e convenhamos, nunca é o melhor conteúdo do jogo, porque o melhor conteúdo você quer garantir que todo mundo vê. É sempre assim.
Eu tenho uma dificuldade muito grande de entender essas versões extras que, tipo, tirando quando vem com alguma coisa, vem com um bonequinho físico, saca? Tipo, você ganha alguma coisa física e, pô, legal, eu quero muito isso, que eu sou muito fã. Mas, porra, vem uns bagulho digital que eu fico, mano, ganha acesso 2 dias antes, enfia no cu 2 dias antes. Sem falar que 2 dias antes, geralmente, tipo, legal, você vai ter o acesso 2 dias antes e vai ter que esperar o patch de primeiro dia que vai sair só no lançamento. Eu não entendo,
velho. Assim, a lógica de você ter versões mais caras dos jogos, né, que já rola tem um tempo, eu sinto que até uma maneira de, antes da gente ter os jogos por $70, as empresas já estavam vendendo certos jogos que dão mais lucro pra eles, porque convenhamos. Eu não sei se é $70 ou 60, deve ser 70 o Star Wars.
Sim.
Esses artigos digitais são muito mais baratos do que os $40 adicionais pra essa versão, ou seja, sempre foi uma maneira deles conseguirem algum dinheiro a mais, e dependendo do que vem, eu até entendo como, eu gostei bastante, deixa eu pegar alguma coisa um pouco mais cara, apesar que pra mim, eu aplico essa lógica mais em jogo independente, sabe? De, comprei a trilha sonora aqui, porque tô apoiando direto o pessoal que fez isso daqui. Mas sei lá, tá aí por... De verdade, a existência dessas versões mais caras não me incomoda, porque tá aí pra quem quer. Não é obrigatório e tudo mais. Mas eu concordo, eu nunca vejo nada demais nos conteúdos que tem nisso. Apesar que eu sinto que é toda uma campanha já pronta de marketing, porque daqui a um ano você relança o jogo como edição jogo do ano e põe ele com preço cheio de novo, já com todo o conteúdo, né? Nosso Isidro falou que a edição mais cara de Star Wars Outlaws no Brasil está R$650.
Cara, isso é quase 50% do salário mínimo. Salário mínimo vai tá 1.400, é isso? 1.400 e pouco? Vai virar 1.500?
Mano. Então sei lá. O Mojax falou, pra mim o Season Pass do Valhalla valeu a pena porque teve muita coisa, mas é muito caro, hoje em dia não dá mais.
Season Pass é diferente, né?
É isso que eu falar, eu acho que Season Pass é diferente, porque é uma promessa de um conteúdo que normalmente é mais parrudo e substancial, que vai sair depois, né, que o jogo já saiu. Não que o trabalho já está sendo feito antes, mas eu acho que a lógica dele funciona melhor do que, tipo...
O Season Pass é tipo, eu quero garantir, eu gosto dessa série, eu quero garantir já todos os DLCs. Beleza, tipo, eu entendo.
Eu vou, aliás, né, só pra gente ter a informação aqui, deixa eu achar exatamente o que vem na edição Pica das Galáxias do...
Porque, por exemplo, Bloodborne tinha uma versão que era, sei lá... $500, que vinha com uma estatueta fodida.
Ah, não. Aí é outra
aí
coisa.
Eu acho foda. Diferente. Da hora. Isso aí é louco. Agora, esse rolê...
Já trago informação aqui que tem no site que eu não tinha visto. Tal qual Prince of Persia The Lost Crown vai estar no Ubisoft Premium. Então, qualquer coisa, você pode pagar $60 pra assinar e jogar Star Wars. Tipo, caralho. Acho que vai ser assim que eu vou jogar. Mas, cara, edições, tá. Edição Standard, vem o jogo Standard, aí a edição Gold vem com o passe de temporada, que inclui 2 DLCs posteriores ao lançamento.
Ah, entendi.
Que um deles é a missão exclusiva Aposta de Jabba, que vai estar disponível já no lançamento, e o pacote de personagem contrabandista de Castle, com cosméticos pra Kai e Nyx, ou seja, é cosmético e uma missãozinha a mais se você comprar a edição Gold, além de você ter 3 dias antes de acesso antecipado. Aí, se você faz a pré-venda, você ganha 2 itens cosméticos. A edição Ultimate.
Ah, tem uma acima dessa que a gente tá falando que é R$650.
Não. A Gold é R$550. A Ultimate, que é R$650, vem o jogo, os cosméticos por você ter feito a pré-venda, o acesso antecipado em 3 dias, o passe de temporada, e aí vem conjunto invasores furtivos, que aí tem cosmético pra Kai, Nyx, pro Speeder e pra uma nave. Pacote tubarões de sabaki, que é mais cosmético pra essas mesmas coisas. E livro de arte digital.
Ah, não, velho. É, você paga ainda mais caro pra ser, só ter uns bagulho digital e aí vem o livro? Ah, não, mano.
É, certo. Eu acho... Assim, livro digital é que, pra mim... Claro, pra mim o livro de arte faz sentido. O físico, que senão
eu... É, o físico. Exato. Eu vou no Google Images, porra. É,
ou pelo menos no passado eu ia. Não sei, hoje em dia vai ser só um monte de IA. Mas, enfim. É... Agora... são uns itens muito bosta, né? Umas roupinhas mais...
E de novo, não é um jogo que... É tipo assim, ah, Star Wars Outlaws 2. O primeiro foi um puta sucesso e você fala... Mano, esse é foda, vou gastar uma grana porque eu quero ter tudo isso. Já garanti os Season Pass. Tipo, é uma aposta de quem tá comprando num jogo que você não faz ideia do que é. É, pra mim isso é uma maluquice, cara.
Ah, e fica aqui a dica. O Ícaro Cruz falou, eu vou no e-Hentai, que tem vários artbooks digitalizados em HD.
Olha aí.
E ele tá falando, eu não tô brincando, que artbook e-Hentai. Pelo nome, eu acharia que era um artbook...
De Hentai.
Específicos, mas pelo que o Ícaro tá falando, tem de tudo. É, mas sim, e aí, claro, eu total entendo. Alguém mencionou aí que tem uma edição especial de Sandland, que tem um bonequinho.
Aí
é totalmente diferente, certo? É. Até porque aí, nesses casos... Eu acho que até não é por acaso que o DLC de Elden Ring tem uma edição de colecionador com itens físicos. Porque aí sim, é uma celebração pra jogadores que já estão, que gostam daquilo, que estão apaixonados por aquilo. Normalmente esses colecionáveis, normalmente tem exceções, são de qualidade excelente, certo? Então...
Geralmente quem faz é sempre o... Como é que é? Iron Forge, não é? Tipo, os caras pica pra caralho que faz...
Então aí eu acho diferente, mas porra, pagar... R$200 a mais pra alguns itenzinhos digitais. Enfim, cada um sabe o que tá fazendo com o seu dinheiro. Mas eu acho bizarríssimo. Eu não...
Se você é rico, vai fundo, tá ligado? Da hora, mas eu acho esquisito.
Depois de receber classificação indicativa nos Estados Unidos e na Coreia do Sul, Silksong agora recebeu classificação indicativa na Austrália.
Então, eu vou te falar o seguinte. Isso daí eu acho que já é simplesmente masoquismo. Eu acho que eles estão só brincando com os nossos sentimentos, com os nossos corações. Não,
é porque, assim, tem pessoas que criam expectativas fora da realidade, como achar que esse jogo estaria na transmissão de indies da Nintendo. Gente, pelo amor de Deus, Silksong é um dos jogos mais aguardados da atualidade. Eu não entendo, eu sei quantas vezes eu repeti isso. Esse jogo vai estar num evento grande. Ou ele lança, tipo, por conta própria, porque ele em si é um evento grande. Mas eu ainda acho que a gente vai ver... No Xbox no meio do ano.
Você não acha que o Jeff Kinley não vai descolar isso daí, não?
É que eu tô pensando nisso porque... Me confirmaram que eu tinha esquecido. Silksong estará no Game Pass ou não? E eu esqueci já.
Acho que tá, acho que vai estar.
Ele estará? Está chegando no dia 1 no Game Pass, é isso? É, tá. E eu acho que eles já devem ter firmado algum tipo de acordo com a Xbox pra poder aparecer no evento deles. Porque a última vez que a gente viu o Silksong foi no evento de Xbox, quando eles falaram, tudo nessa lista estará lançado até o primeiro semestre de tal ano e tudo mais. Então, eu acho que vai ser o showcase de Xbox no meio do ano. E eu acho, né, porque, nossa, classificação indicativa, o que que significa? Eu acho que não significa que é semana que vem, mas significa que tá próximo. Desse ano não passa esse jogo. Porque eles já tiveram que submeter material para os diferentes órgãos de classificação. Pelo menos, né? Então eu acho que esse ano acontece. E eu acho que quando a gente tiver a data, vai ser não muito depois, sabe? Mês que vem.
Também acho.
Eu acho que a gente tá chegando nesse ponto. Nesse evento de indie da Nintendo, pra mim teve o grande destaque, que é Steam World Heist 2 foi anunciado, Teixeira.
Olha aí, pô, eu gosto de Steam World Heist.
Eu adoro Steam World Heist. Pra quem nunca jogou, é parte daquela série Steam World de robôs. A maneira como eu escreveria, ele é XCOM 2D? Porque ele é um jogo por turnos, a diferença é que como ele é 2D, você mira manualmente sua arma... E aí tem todo um lance de você ricochetear a sua bala pelo cenário pra poder pegar inimigos atrás de cobertura e tudo mais. O que eles disseram que vai ter de diferente é que vai ter jobs pros personagens, então você vai poder personalizar eles mais.
Isso é muito da hora.
Já é 8 de agosto, então tá logo aí. E vai sair pra PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Series e Switch. Ou seja, tem de tudo. É realmente muito, muito legal. Cara, o primeiro SteamWorld Heist, eu me lembro quando ele saiu, tipo, num dezembro pra 3DS. E eu lembro que eu jogava no 3DS e não deu tempo de falar daquele jogo naquele ano, porque a gente tava gravando já melhores do ano, sabe? E eu pensando... Uh-huh. Ah, eu acho que esse aqui pra mim é um dos melhores do ano, mas não dá mais tempo de falar dele nos podcasts do ano. Mas espero que o 2 seja bastante legal. A Larian já tinha dito que não iria trabalhar num novo Baldur's Gate, e agora a gente sabe um pouquinho mais do caminho que o estúdio vai seguir. A Larian disse que está trabalhando em 2 projetos diferentes, ambos baseados em propriedades da própria empresa agora. Pode ser que seja o universo de Divinity, né? Porque eles já fizeram... E é deles, né? O universo de Divinity. Não tô viajando nisso,
não,
né?
Não, é deles.
Mas o Sven disse que ele teria umas ideias, talvez, para algo mais no espaço, talvez sci-fi, não sei. Então, pode ser que vá para outra direção. Eu sei que, certo, depois de Original Sin 2 e Baldur's Gate 3, não importa o que a Larian faça...
Eu quero jogar.
Exato, eu quero ver o que quer, eu quero jogar. É um estúdio que mais do que se provou a essa altura. E aí a contrapartida disso é que você tem a Wizards of the Coast dizendo que já tá conversando com diferentes parceiros sobre um próximo Baldur's Gate, porque é óbvio, né, que eles querem capitalizar em cima do reconhecimento que o nome tem agora, que eu argumentaria é o maior que esse nome já teve.
Com certeza.
O alcance de Baldur's Gate 3 é maior do que o dos jogos originais.
E assim, eu acho que uma coisa que eles têm que tomar cuidado só é que uma parte desse sucesso também, a gente não pode esquecer, ele surfou um pouco o filme também, que foi um filme do caralho.
Você acha? Porra. Mas o filme foi um fracasso de bilheteria, cara. Eu acho que o filme não
foi. Teve. Foi fracasso de bilheteria?
Fracasso? Sim. O filme foi super baixa performance. E todo mundo falou, porra, o filme é excelente, porque ninguém viu.
Não, só sacanagem.
É sério, eu não tô inventando. Eu não acho que o filme teve essa influência, não, viu? Eu acho que o que você pode dizer que teve uma influência forte é uma ascensão de D&D de maneira geral, certo? Porque eu acho que nos últimos, o que a gente pode falar de 5 para 10 anos, D&D teve um crescimento bastante forte, ainda mais com muita gente jogando em transmissão e coisas assim. O que pra mim é a grande questão é que quantos estúdios estão equipados pra fazer um trabalho como a Larian fez, sabe? Uhum. Porque, tipo, a Larian é um estúdio já com muita experiência nesse tipo de RPG. Teve todo o lance de que eles puderam lançar em acesso antecipado, etc, etc. O Isidro mencionou aqui no chat, qualquer outro estúdio que for fazer Baldur's Gate agora vai sofrer uma pressão absurda. Exatamente. Tudo isso vai estar em comparação com Baldur's Gate 3. E não são tantos estúdios que têm estrutura. Lembro que muita gente até falou, sabe por que também deu certo? Porque não é a Larian não é uma empresa de capital aberto, né? A Larian é uma empresa fechada, independente e tudo mais. Então, eu acho que tem algo muito, muito... É um projeto muito difícil de se pegar, apesar que eu também não duvidaria que a Wizards of the Coast tentaria fazer outras coisas chamada Baldur's Gate, né? Porque você pode fazer spin-offs de diferentes gêneros ou coisas do tipo. Mas, assim, quem eu acho que vai sair mais forte disso do que tudo é a Larian, porque ela já tinha mais do que se provado com os RPGs anteriores, mas ela alcançou um patamar... maior ainda com o Baldur's Gate 3, mas eu acho que mais do que tudo, porque eu não sei se as pessoas, assim, isso aconteceu também, mas eu não acho que a maior parte das pessoas saíram de Baldur's Gate 3 dizendo, nossa, eu agora amo a marca Baldur's Gate 3. Uhum. Eu acho que as pessoas saíram muito mais, nossa, esse estúdio e esses personagens. Os personagens não devem retornar em nada, ou talvez mais em easter eggs, aparições aqui e ali e tudo mais. Mas eu acho que a Larian que saiu mais forte do que tudo nisso. E até por conta deles tem uma presença de comunidade muito forte, eles têm uma comunicação muito boa. Então, eu teria muita curiosidade, porque não é um projeto fácil de pegar. Você tá aqui há muito tempo porque você tá tentando confirmar a bilheteria do Dungeons and Dragons, né? E você confirmou o que eu falei, né?
Não necessariamente. Ele custou 150 milhões pra fazer. E ele ter, pelos dados que eu tô puxando aqui, teve um box office, né, mundial de 208 milhões.
Então, mundialmente, ele se pagou, pelo menos.
Né? Ele se pagou. Pelo que eu tava lendo aqui numa outra matéria, parece que geralmente você pega o budget que o filme teve, faz vezes 2,5, que você tem o que seria um sucesso. O que seria um sucesso para ele. Então, para ele ter sido sucesso, seria 375 milhões. Ele bateu 208, então ele não foi um sucesso, mas ele também não deu prejuízo. Sei lá.
Mas pelo que eu vi... Mas eu concordo, o filme é delicioso, é divertidíssimo. Mas eu não acho que ele teve esse impacto, Teixeira.
Pô, tô chateado, cara.
Pois é, mas mais uma vez, Teixeira dando suas certezas que nem a do The Office Parkour aqui. Estabelecendo correlações diretas.
Você vai ver, um dia você vai ver um cara do parkour lá da França falar que foi... como é que fala obrigado em francês?
Merci.
Merci beaucoup, The Office. Você vai ver.
Essa foi a frase que você precisou de ajuda. Merci beaucoup, The Office. Nem hoje, The Office, né?
The Office.
Merci beaucoup, The Office. Okay,
o importante, okay. Como bem colocou o Rodrigo Gomes, o importante é você falar com convicção, tá ligado?
Aham, uh-huh, aham, uh-huh, é isso.
E o que não me falta na minha vida é convicção. Porra.
É convicção, ué. Teixeira e Deltan Dallagnol, né? Mãos dadas. Convicção.
Saca só, você quer brigar comigo? A gente vai ter que desligar a câmera e a gente vai brigar. Agora, porra, Deltan Dallagnol é sacanagem, velho. Porra.
É que foi ele, não fez? Que tava na apresentação.
Sim,
que
sim.
Nem foi dito, mas da cabeça das pessoas, né, saiu a frase de não temos provas, mas temos convicção.
Como assim não foi dito? Ele não falou isso?
Isso nunca foi dito, ipsis literis, no negócio. Porra. Assim, eu acho que a ideia não tá necessariamente errada, mas é uma daquelas coisas que, se eu não tô enganado, essa frase dessa maneira... Que nem, tipo, Luke, I'm your father, nunca é dito exatamente pelo Darth Vader, mas sim. É a ideia do que ele disse.
Uh-huh, uh-huh. Run you fools, né? E é fly you fools.
É fly you fools. Que, obviamente, é porque ele tava fazendo referência às águias.
Sim, com certeza.
Aviso aqui todo mundo aí que é desenvolvedor de jogo, que tem seus próprios projetos. Festival Jogatório vai retornar em nova edição este ano. Ele acontece em São Paulo nos dias 6 e 7 de julho, no Sesc 24 de maio. Eu fui no do ano passado, foi legal pra cacete. E a organização está aceitando inscrições de jogos que estarão expostos, e isso inclui videogames... E também jogos de tabuleiro e também outros artigos que você queira vender. Por exemplo, ano passado tinham pessoas vendendo livros que eram módulos de RPG ou sistemas de RPG de mesa para diferentes pessoas.
Da hora isso aí.
As inscrições vão até 30 de abril, então você tem alguns dias aí ainda para se inscrever se você tem algum projeto. Coisa bem legal. Você fala, puta, mas São Paulo, me complica. A organização ressalta que... Quem se inscrever e estiver no evento pode demonstrar e vender seus jogos e produtos sem nenhum tipo de custa para a mesa ou porcentagem de vendas indo para o evento. Na verdade, o evento diz que paga um cachê para participantes e existe possibilidade de ajuda de custo com passagens para quem for de fora de São Paulo. Só que para você poder abrir esse diálogo para ver se isso será possível, você tem que ir lá se inscrever. Então, se você é de fora de São Paulo, se você tem alguma coisa... Se inscreve, conversa com a organização que talvez tenha como você demonstrar aqui em São Paulo. Como eu falei, ano passado, eu até fiz essa comparação. A gente elogiou bastante o Big do ano passado e o Big foi legal. Mas a organização, em termos de televisões, amostra, das plataformas rodando os jogos, do espaço da mesa para os desenvolvedores e tudo mais, o Festival Jogatório era melhor. A estrutura... A Sesc é foda, né? Não tem jeito. Mas a estrutura do Festival Jogatório era melhor. Então, eu acho que vale muito a pena, mesmo que, claro, você não vai alcançar o mesmo público que você vai alcançar com... Que nem é mais Big agora, né? O Big é uma coisa dentro do...
Da
Gamescom lá. Gamescom, né?
Vai ter em junho.
Mas fica aí o aviso. E claro, né, pra quem está em São Paulo ou estiver nos dias, vá para o evento. É de graça, você vai jogar um jogo legal, você vai conversar com o desenvolvedor, tem um monte de coisa diferente. Vale muito a pena. E, de novo, Sesc é um puta de um espaço legal. Então, vale muito a pena. Aliás, falando em Gamescom, você viu que a Nintendo confirmou que não estará na Gamescom Colônia?
Mas vai estar na Latam?
Então, acho que a única empresa que confirmou a Latam até agora foi a Yubi, né? Eu acho que foi a única empresa a confirmar ainda, a não ser que eu tenha perdido que eu tenha perdido alguma notícia. Mas assim, eu acho que a Nintendo não indo pra Gamescom Colônia só reforça o que a gente já imagina, que é... É, o Switch 2 foi adiado, eles não devem ter nada pra, muito grande pra anunciar e tudo mais. Então meio... Tenho que mostrar no Gamescom lá. Eu não acho que isso anula necessariamente aqui no Brasil, porque o custo aqui é com certeza menor, certo?
Não é em euro, né?
Comparado a você montar uma coisa na Alemanha, eu imagino que aqui seja mais barato. E eu também acho que é diferente o acesso que o público brasileiro tem a um Switch aos jogos de Nintendo versus Alemanha, né? Então eu também acho que, por simplesmente, cara, tem um standzinho, as pessoas podem jogar coisas recentes, como o jogo da Princesa Peach ou coisa assim, eu sinto que já tem validade, já tem pessoas animadas jogando e põe uns brindes, enfim, é como eu vejo, mas vai saber, né? Nintendo trabalha de maneiras misteriosas.
Sabe o que eu tava pensando aqui agora? Porque a gente, você tava falando sobre o acesso do público ao Switch, né? Faz muito tempo que não tem pesquisa aqui no Brasil pra falar de base instalada de consoles, porque eu lembro que, e aí faz tempo, né, 2012, a gente tinha umas pesquisas de vez em quando, não eram as pesquisas mais confiáveis, mas pelo menos a gente tinha um cheiro, né, que falava, ah, tem...
Qual era a empresa que fazia mesmo? Mas ela não lançou há pouco tempo uma pesquisa dessas?
Não, a Newzoo faz com frequência ainda, mas não, ela não fala.
Não, a Newzoo. Não lembro agora.
Mas lembra que tinha? Eu não tô louco, né? Tinha essas pesquisas que mostravam, tipo, ah, 50% tem um PS2, sabe? Tipo, alguma coisa assim. Mas tem muita coisa.
Eles lançavam, às vezes, junto de TGS e tal.
O Isidro tá falando que tem a PGB aqui, é de pesquisa? Pesquisa Games Brasil? Mas aí é um... Pessoas respondendo ou é um instituto pesquisando mesmo? Você lembra, Isidro? Mas eu não tô louco não, né, Isidro? Esses dados a gente tinha com maior frequência, né? E mais fácil, né? Eu lembro que tinha isso, cara. É um instituto, a Silks, que faz uma pesquisa online e sai o resultado todos os anos. Mas é uma pesquisa de perfil gamer brasileiro. Então a gente não tem mais esses números, né, Isidro? Caralho, né, meu? Eu lembro que a gente fazia com frequência essa matéria de qual é a base instalada de PlayStation, de Xbox, de Nintendo no Brasil. E era uma coisa legal de ter. Pra gente ter essas discussões agora, né? Do tipo, faz sentido a Nintendo vir pro Brasil mesmo sem nenhum tipo de lançamento?
Content Warning passou de 1 milhão de cópias vendidas.
Cara, eu assisti, sei lá, 5 minutos desse negócio e eu não entendo exatamente qual é que é.
Você tá ligado, Little Company?
Não.
Passou de 1 milhão de cópias vendidas. O número de jogadores em si é bem maior, porque ele foi dado de graça nos primeiros dias, né? Então, o número total de jogadores é mais ou menos 6,6 milhões.
Caralho!
Porque todo mundo... Porque ele foi dado... É uma tática de marketing aparentemente efetiva, né? Dado de graça ali por um tempo. A premiação de games do BAFTA... ocorreu, e o grande campeão foi ele que a gente tava falando, Teixeira, Baldur's Gate 3. O jogo teve 5 prêmios. Melhor jogo, escolha dos jogadores, prêmio pela música, pela narrativa, e o ator que interpreta o Rafael, o Andrew Wincott.
Quem levou é Rafael?
Ele é um demônio?
Eu não vi. Personagens...
Ele aparece ocasionalmente, quando você tá com a Carla, que ele fala também.
Sei. Sim.
Ele, de fato, é um dos atores leve... Eu não sei se isso conta como spoiler, mas você tem a opção de enfrentar o Rafael. É uma das lutas lá do último ato. Eu fiz. Curiosamente, é difícil, mas não tão desafiador quanto de outras. Mas a parte mais legal é que o ator tem canta o vocal da música enquanto você tá na luta contra o Rafael.
Ah, que da hora.
E aparentemente, se você mata ele antes, o vocal some da música. Eu não matei ele antes, ele foi o último a morrer ali.
Caralho.
E o Andrew Wincott, ele levou como melhor ator suporte / coadjuvante, né? É ator suporte, a gente fala mesmo, né?
Coadjuvante.
Coadjuvante? Ok. A Nintendo ganhou 3 prêmios, conquista técnica em Tears of the Kingdom, e melhor multiplayer e jogo pra família com Super Mario Bros. Wonder. O Alan Wake 2 foi contemplado com conquista em áudio e conquista artística.
Da hora.
E assim como na premiação da GDC, houve espaço para discursos que abordaram questões como o genocídio em Gaza, as demissões da indústria de jogos e tudo mais. E aí algumas pessoas estavam apontando que com essa vitória de jogo do ano do BAFTA do Baldur's Gate 3, ele venceu o prêmio de melhor jogo em todas as principais premiações de videogames atuais.
Caralho!
A lista eu acho um pouco debatível, porque eles adicionam aqui o Golden Joystick Awards, que é eu não diria que é exatamente uma premiação relevante, qualquer coisa assim. Ele é mais pra um People's Choice Awards, o Golden Stick, mas ainda assim, o Baldur's Gate 3 ganhou o jogo do ano em Golden Joystick Awards, The Game Awards, DICE Awards, GDCA e agora no BAFTA. E a curiosidade aqui é que houve outros dois jogos que ganharam a premiação de jogo do ano em todas as premiações, exceto o BAFTA. Foram Breath of the Wild, que perdeu o jogo do ano pro BAFTA pra What Remains of Edith Finch, e God of War Ragnarok também teria ganhado todos os principais prêmios se tivesse levado o BAFTA, mas perdeu pra quem o BAFTA?
Caralho, garfaram nós, foi Elden Ring.
Aliás, eu viajei, aliás, não foi o God of War Ragnarok, foi o Elden Ring que é o que
ia ganhar
todos os prêmios. É o contrário. Não. Não é o contrário. O Elden Ring ia ganhar todos. Aí ele não ganhou, porque quem ganhou o BAFTA de melhor jogo do ano foi o Vampire Survivors.
Caralho! Porra!
Foi o Glauber! O Glauber garfou o Elden Ring de ser o primeiro jogo a ter todas as principais premiações.
Mano, deve ter uma plaquinha em cada estúdio de videogames com a cara do Glauber, tipo... Vamos matar esse filho da puta aqui, hein?
Teria sido o Elden Ring o primeiro a ganhar todos, mas aí o Glauber aconteceu. Mas aí agora foi o Baldur's Gate 3.
Pode crer.
A Apple mudou recentemente a política que não permitia apps de emulação. E agora, pelo menos no momento que eu tava montando a pauta ainda era verdade, se você olhar o topo da lista de apps gratuitos, tem o Delta, que é um emulador de coisas da Nintendo ali. Ele roda Nintendinho, Super Nintendo 64 e portáteis até o Nintendo DS.
Deixa eu te fazer uma pergunta.
Aham.
Você já jogou emulador no celular?
Já, não gosto.
Tela de toque... Eu não gosto também, cara. Não só emulador, qualquer jogo que é, na minha cabeça, feito pra joystick, eu não consigo jogar na tela
de toque. Não, eu não consigo. Apesar que também pode ser uma questão de... Ah, a gente não cresceu com os celulares,
né? Não, não crescemos. E então, a gente também não cresceu, né? Tem essa parte.
Tem essa parte também. Mas assim, ainda assim, é legal que agora esteja... Que dê pra você ter isso de maneira fácil em Apple. Isso pode também ajudar a qualidade desses emuladores melhorar. Mas eu tenho uma pergunta. Que essa eu fico assim... Tecnicamente... O ARM que tá no Switch nada mais é do que um chip de celular, certo? O que acontece se tiver um excelente... E a gente sabe, né? Celulares são ultra potentes. O que acontece se tiver um emulador de Switch na App Store e ele despontar em primeiro?
Vai estar ok
porque a política permite, a Nintendo vai dar...
Mas nem
vai fazer
por um toque. Caralho, eles vão trazer o Phil Spencer. Eles vão trazer o Red de volta pra pegar no soco quem é o dono desse negócio, com certeza.
Coitado, ele não tem nada a ver, o Doug Bowser, você quer dizer.
Não, eu tô falando que eles vão trazer de volta o Red porque ele é enorme, né? Ele vai pegar no soco o cara, é isso.
Porque, sabe, eu imagino que se tivesse publicamente na lista de mais baixados algo que permite você emular o aparelho atual da Nintendo, talvez isso fosse...
É.
Fosse mais complicado.
A última gota que faltava, né, pra Nintendo ir pra cima da Apple. Caralho, ia ser demais.
Tipo, eu sei que em Android as coisas são diferentes, mas eu não sei, eu acho que isso acaba chamando mais atenção por ser esse ecossistema da Apple, né, e tudo mais. Então, mas aí o pessoal tá falando de... Cadê? Jogos de RPG clássicos é viável jogar no celular. Aí 100%, aí é uma delícia. Até porque a tela é maravilhosa, né? E coisas assim. Eu baixei a ROM Star Fox de SNES Piratex 60 FPS. Será que a Nintendo vai me prender? Vem, Pequim Macambira. Bom, no Japão teve um cara que foi preso por vender pokémons alterados pras pessoas.
Caralho, sério? Puta que
pariu. Sim, então...
Mas também fazer no quintal da Nintendo é foda, né, velho?
Você aí já alterou algum save seu? Você é um criminoso no Japão. Segundo o nosso amigo Daniel Ahmad, o Zugex do Twitter, Final Fantasy Rebirth vendeu cerca de metade das unidades que o remake vendeu dentro do mesmo período, e isso seria considerado uma performance fraca para Square. E o Ahmad também indicou que o Rebirth não aparenta que vai ter uma cauda longa de vendas. Eu botei isso daqui porque eu senti que essa notícia ganhou mais tração do que eu esperava, quando... Eu não sei, você deve lembrar, eu tava falando disso, e se eu tô falando isso, que não sou analista, eu acho que qualquer um conseguiria dizer que é jogo de continuação, que é uma continuação narrativa direta, sempre vende menos do que o jogo anterior. Tipo, sempre, não é nenhuma exceção a isso. É normal que isso aconteça. Até por isso que a Square já tava batendo o bumbo dizendo: esse é um ótimo lugar pra começar a série, quando todo mundo sabe. Não, o lugar bom pra começar é o começo. Todo mundo sabe.
Sabe onde é bom começar? No começo, cara. É o ideal.
E aí é claro que tem outros fatores também. Quando Final Fantasy VII Rebirth saiu, era o início da pandemia. Eu lembro que eu comprei a cópia física e eu fui pegar com a moça do metrô. E foi a primeira vez que eu tava saindo de casa em semanas. É. E era 100% 28 dias depois. Não tinha ninguém na rua. Não tinha ninguém no metrô, fora a pessoa que veio me entregar o jogo.
É assustador. Eu lembro.
Então, assim, isso já era um fator.
Remake,
era,
né?
O primeiro da... O remake. O que eu falei?
Rebirth.
Ah, não. Remake. Era o primeiro da trilogia, né? Era uma expectativa muito maior do que era o retorno de Final Fantasy VII. Saiu num console que tinha mais de 100 milhões de unidades vendidas versus 50 milhões, mais ou menos, pouco mais de 50 milhões de PS5. Tem um monte de fator, eu sinto que... Além do fato de que a Square nunca tá feliz com nada. Mas a gente
tem,
sabe
essa parte
que
também, muito séria.
Mas eu acho que, assim, se os números tivessem sido mais significativos, a Square teria falado mais deles ali. Porque, a gente sabe, a própria Square admitiu já, Final Fantasy é uma franquia que tá ficando cada vez mais pertencente a uma galera mais velha, né? Eles até disseram que eles sentiram sucesso com o Final Fantasy XVI em alcançar um público mais novo, mais jovem. Mas ao mesmo tempo mas qual é a retenção disso, né? Quantas pessoas não jogaram aquilo e não gostaram? Ou tipo, Final Fantasy XVII vai ser um character action? Porque Final Fantasy muda o tempo todo, né?
Então, não ia sair aquele Battle Royale de Final Fantasy?
Já saiu e já falhou. Já foi tirado do ar.
Mano, os caras é foda, velho.
Ou já tinha data pra ser. Você tá pensando no Final Fantasy First Soldier, não é isso?
É, esse aí mesmo, esse aí.
Já veio e já foi, como botou o Pequima Cambira.
Pode crer. Tinha, mas acabou. Pode crer.
Então, eu não tô falando nenhuma dessas coisas pra justificar que Final Fantasy VII Rebirth é, na verdade, um enorme sucesso, porque eu acho que nem o Final Fantasy VII Remake dá pra dizer que é um enorme sucesso, ainda mais dado a expectativa que havia em vendas, tá? Não tô falando em qualidade dos jogos. Mas eu acho que isso aqui reforça. E também tem outra coisa, né? Eu entendo que a Square tá fazendo isso porque existe um financiamento direto de PlayStation, mas eu acho que isso só é mais motivo de... exclusivo, meio que... Sabe, se esse jogo tivesse saído no PC junto, pelo menos, e no PC eu digo no Steam e não na Epic Games Store, poderia ter feito uma diferença considerável, né, pra...
Porra, com certeza.
Pra, pro sucesso desse jogo, então... Enfim, mas é isso, é essa informação que a gente tem do Daniel Ahmad. A gente tem um último bloco agora, Teixeira, que é meio tudo relacionado a produções... midiáticas? Qual é a palavra? Multimídia?
Multimídia.
Pô. Multimídia. A série de Fallout já foi renovada para uma segunda temporada.
Eu vi.
Zero surpresa, imagino, né? Dado o óbvio sucesso que a primeira temporada tava fazendo. E acho que todo mundo viu isso aqui também, mas o sucesso da série tem se traduzido em um interesse renovado pelos jogos. Fallout 4, por exemplo, teve vendas que cresceram em 7.500% semana a semana na Europa.
Caralho.
É, tudo bem que assim, né, sei lá, se as vendas anteriores eram 20...
Exato. Né? Subiu de 1 pra 7 mil, porra, sim.
Então, mas ainda assim, óbvio interesse. Eu, neste momento, estou...
Eu baixei o 4.
Eu baixei o Fallout New Vegas e ontem eu atochei ele de mods e comecei a jogar.
E tá bonito? Ficou bonito com os mods?
Ah, fica mais bonito. Se você olhar a cara original, né? Mas além de tudo, né, eu não peguei nenhum mod que mudou muito jogabilidade, porque, por exemplo, muita gente considera essencial, por exemplo, mod que tira o limite de peso, de carregar item, sabe?
Mas aí parece não... mais... Isso não é mod, isso chama cheat, mas beleza.
É, mas tipo, você pode botar via mods, né? Mas eu botei mod de mudança visual, mudança de efeito sonoro.
Peraí. Como assim? Você altera um bagulho da mecânica do jogo e só porque é mod a gente chama de mod e não de cheat? Então o Game Shark era mod, não era cheat?
Cara, eu acho... Talvez seja uma questão mais de nomenclatura, porque tecnicamente o que o Game Shark tava fazendo... Não, se bem que não, porque o que ele tá fazendo é mudar valores de algumas coisas. Eu não sei se... Mas também mod pode ser mudar o valor de algumas coisas. Se mudar o seu arquivo de INI, você tá modificando coisas. Eu não sei responder filosoficamente essa
talvez
pergunta.
Talvez a gente possa colocar de uma maneira assim. Todo cheat é mod, mas nem todo mod é cheat. É isso?
Acho que não, porque, tipo, se você apertar acima, baixo, baixo, esquerda, direita, você fez um mod em contra? Não, né?
Mas você modificou. Sei lá.
Bom,
sei lá.
Mas a principal coisa de Fallout New Vegas, por que você quer botar alguns mods? Estabilidade. Até hoje é um jogo que crasha o tempo todo no PC.
É mesmo? Eu não lembrava disso.
O tempo todo. Cara, na real, é muito louco, porque... Parte disso, aliás, só terminar a história anterior, que é 69% das vendas de Fallout 4 foram no PC. Na Europa também, Fallout 76 subiu para a 8ª posição de vendas físicas e digitais, New Vegas em 9º e Fallout 3 em 10º.
É um absurdo esse ranking é uma obscenidade, né? Mas beleza.
Mas aí, em relação a isso que você tava falando, Teixeira, de atualização... Eles anunciaram, e eu acho que foi ser pra casar com a série, uma atualização de Fallout 4 pro dia 25 agora. Tanto nos consoles quanto no PC. Nos consoles, ele vai trazer benefícios pra você jogar na nova geração, como 60 quadros.
Pode crer.
E no PC tem também benefícios pra PCs de maior poderio. Mas a coisa curioso é que se você olha a lista, né, de atualizações, que a lista fala suporte pra widescreen, e eu acho que isso é só erro na lista de mod, porque no Fallout 4 já veio com suporte a widescreen, não é possível que não tenha suporte a widescreen, isso é um erro em quem escreveu ali. Mas, é pra ultra wild, ok, isso faz mais sentido, Zero Cordeiro. Mas tem lá no texto de patch, por exemplo... correções de bugs em quests. E é meio... Porra, peraí.
Em 2024 vocês estão arrumando bug, cara?
Bug de quest especificamente ainda? Como é que... Vocês não tinham corrigido isso até hoje? E é meio...
Caralho,
eventualmente,
mano.
Eventualmente ele para, certo, de fazer sentido você botar dinheiro. E o New Vegas é isso. New Vegas, a versão baunilha dele...
Baunilha é foda. Baunilha.
É completamente quebrada até hoje. Você vai instalar, o bagulho vai crashar em sei lá, meia hora, entendeu? Então você precisa desses mods de estabilidade. Precisa. E aí mas eu botei mais coisas assim. Eu não botei nada que muda jogabilidade. Tô jogando, joguei umas 4 horas de New Vegas.
Como não muda jogabilidade, caralho? Você falou de tirar o negócio de peso?
Não, eu não coloquei isso.
Ah, tá bom.
Fiquei exaltado. De onde você pegou essa lista de mods? Eu meti Fallout New Vegas mods e eu achei uma lista atualizada no Steam.
Cara, mas eu vou te falar, viu? Esse esquema de mod, quando eu inventei de jogar Mass Effect de novo, e aí eu fui atrás dos mods, cara, é um buraco sem fundo, né? Tipo, cara, a quantidade de mod que tem é... Porra.
Ó, eu não sei se é a melhor lista, mas você encontra nas discussões do Steam New Vegas 2023 Essential Modding Guide. Eu acho que foi esse que... Ou já era 2024 que eu fiz. Agora eu não sei. Mas eu fui seguindo essa lista e eu fui pegando um monte de coisa atualizada do Nexus Mod. E alguns mods são recomendados que você instale manualmente, mas alguns você pode fazer via Nexus. Mas foi de boa, assim. A parte mais demorada é baixar alguns deles, porque, por exemplo, o lance de mudança de textura e tudo mais é
um... Puta, mas aí você não tem que mexer nos arquivos, porque no do Mass Effect eu tive que mexer em arquivo, e aí eu sempre fico cabreiro.
Não, no máximo eu tive que botar coisas na pasta, mas o resto o manager do Nexus Mod dá conta do recado.
Nossa, do Mass Effect você tinha que mudar no registro uns bagulho, era bizarro.
É, você tem essa opção no New Vegas também, mas não precisa, não precisa. É... Mas eu recomendo isso, põe aí New Vegas, Mods, Steam, o Sarueris falou que foi o primeiro resultado, provavelmente vai ser. Oh. Eu não sei se tem uma lista melhor, foi a que eu segui. Tem coisas ali que é, tem umas pessoas dizendo, ah, esse cara tá... Ele recomenda uns mods esquisitos, do tipo, tem um mod sexy que você põe... tipo, é outdoor de mulheres sexys com fotos tiradas pela comunidade... Esse eu não instalei, mas eu instalei um que melhora os corpos e agora tem nudez. Quando eu tiro a roupa, eu tenho um pintão.
Caralho, você botou pintão, da hora. Ó.
É, assim, ele já veio com um pintão, é assim que eu sei que é um jogo de fantasia.
Pequi Macambira jogou uma ali que parece ser uma boa. Ó, ele falou do Viva New Vegas, que é um conjunto de mods que melhoram muito a performance e qualidade de vida do jogo.
É, a coisa é, seguindo essa lista aí que eu segui do Steam, uma coisa que você aprende rapidamente é que muitos dos mods de performance, de melhoria e tudo mais, dependem de outros mods também, entendeu? Então você acaba tendo que instalar uma série deles. Por isso que até é meio... É bom às vezes usar guia, porque às vezes tem uma ordem que é melhor de você instalar algumas coisas e tudo mais. Mas falando de boa, eu apanhei momentaneamente porque eu tinha instalado um mod que era base pra um mod que é de um monte de missão adicional, e eu não tinha instalado esse. Aí ele tava procurando as missões adicionais e não achava, mas eu... Entendi o erro, deu pra corrigir ali rapidinho, foi de boa. Mas, outra consequência, Teixeira. Dia 25 vai sair essa atualização de Fallout 4 aí, né? Mas o que aconteceu? Fallout London, que é um projeto de fã, mas que é praticamente um novo jogo profissional de Fallout pela maneira como a gente tem visto, tá sendo feito há anos, ia sair no dia 23. Só que com uma nova atualização saindo 2 dias depois... A galera não tem a menor ideia se vai quebrar tudo.
Puta, que merda.
Então, eles tiveram que adiar o mod.
Nossa, imagina, mas você tá 4 anos trampando e aí os caras decidem arrumar um bug de fase e aí vai foder sua vida. Oh.
Mas eles disseram que talvez, assim, na pior das hipóteses, deve ser um mês adicional de trabalho. Então não deve ser nada muito, muito, muito terrível.
E é de graça esse mod, esse Fallout London, você sabe? Ou vai comprar?
Eu não lembro agora. Eu acho que eles iam vender ou eles... Deixa eu ver aqui se eles iam... Aparentemente, talvez seja de graça mesmo.
Ah, então, porra, da hora. Ah, tudo bem. Espera mais um mêsinho aí.
Talvez, assim, uma coisa, por exemplo, no Nexus Mod, que é direto, é que quando você baixa um mod, aparece link pra aquele... Eu não sei qual a pronúncia, Ko-Fi, sabe? Que é de doação pra... Ko-Fi, né? Ah. É que eu acho que a ideia é pra ser um trocadilho com coffee, né? Tipo, você me paga um café, né? Então, tipo, tem às vezes isso. Tipo, é de graça pra passar, mas que nem no Itch.io, é de graça pra baixar... Mas você pode dar uma gorjeta... Que nem o Mike Abarra tava dizendo que a gente deveria fazer com jogos AAA também.
É a mesma coisa, exatamente a mesma coisa.
Porque você sabe que quando você dá uma gorjeta pra Activision Blizzard, esse dinheiro tá indo pros trabalhadores da empresa.
Certeza, com certeza, eles estão recebendo uma brejinha a mais no final do mês. Tenho certeza. Filha da
puta.
O cara fala isso e não fica nem vermelho, meu irmão.
Não, é.
É chocante.
Ainda no assunto de séries, a série de The Witcher foi renovada por uma 5ª temporada, que já disseram que vai ser a última, e as temporadas 4 e 5 serão gravadas uma colada na outra. A 4 vai estrear, que é justamente o novo ator, né, que faz o Witcher. É o irmão mais novo do Thor, não é?
É, que o outro maluco lá, o Henry Cavill, saiu, né?
Saiu, é. Então, é meio o Witcher dando tchau aí. Se bem que, bom, ainda vai ter 2 temporadas. E o Keanu Reeves vai ser a voz do Shadow.
Isso é uma loucura, Sonic. Uma doideira completa. Mas tá certo em fazer também.
Tá certo.
Se eu fosse o Keanu Reeves, quanto mais bizarro o projeto, mais certeza que eu ia dar de fazer.
Além de que deve te pagar bem ser o Shadow.
Não. Assim, deve. Não. Cara, vamos deixar claro. Paga muito mais do que a gente vai receber em anos da nossa carreira. Mas, eu acho que pro status de Keanu Reeves, deve ser uma graninha, tipo,
Cara, será? É o terceiro filme de uma série de sucesso. De um dos mascotes mais reconhecidos do planeta.
Mas é só dublagem, né? Eu acho que muda bastante quando você não coloca seu rostinho ali.
Não sei. Não sei agora. Não sei. A gente pergunta pro Keanu depois.
Beleza. Keanu!
Falei depois, Teixeira. Ah. Puta merda, a gente tá gravando o programa agora.
Foi mal. Depois.
E com isso, Teixeira, a gente chega ao final dessa edição do Notícias da Nave Mãe.
Aê! Teixeira tá aplaudindo até. Não, foi uma boa edição.
Muito obrigado. Recadinho, você tem recado pras pessoas?
Recado pras pessoas? Não, acho que não. Relembrando aqui, primeiro que muito obrigado, Zero Cordeiro, que ele fez o trabalho que a gente deveria fazer todo início de qualquer coisa que a gente faz aqui, que isso aqui que você está assistindo e está escutando agora, você está fazendo isso tudo de graça. Muito legal, né? Se você puder dar um help pra gente, escorregar ali R$2, R$3 no mês aí pra gente continuar fazendo isso aqui com alegria no coração, sem medo das contas de luz cada vez mais altas, escorrega lá pra nós, pô. overloader.com.br/ajude. Tem todas as maneiras possíveis de você ajudar a gente lá.
E é claro, também agradeço a todos os subs que a gente ganhou aqui na Twitch. O Pinduca Bruno nos apoiou 37 meses. Muito, muito obrigado.
Lá no YouTube também mandaram um superchat.
Ganhamos superchat do Lucas Ornelas. Muito, muito obrigado. Também ganhamos superchat do Soco Foguete. Muito obrigado a ambos. Mas é isso, o Teixeira mencionou, apoie o Overloader, tem as listas da Amazon, eu também, Listerine da Amazon também. Pois é, eu divulguei coisas, Listerine tava com um excelente desconto. E você zoa?
Eu zoo.
O público do Overloader é um público mais velho. Quando eu divulguei... Não, quando eu divulguei produtos de limpeza com desconto, cara, umas 10 pessoas compraram com o link do Overloader.
É mesmo?
É, um monte de gente comprou lisoforme com desconto e coisas assim. Sabão de máquina de lavar louça com desconto? Puta, é bom pra caramba, um monte de gente foi.
Aí, ó, a gente falou, o Gabriel Redu acabou de escorregar aqui. Uma graninha ali pra gente
no superchat.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Esse é o recado. Apoia.se/overloader, orelo.cc/overloader, nossas campanhas de financiamento coletivo. Essa semana o Bilheteria publicado, a gente falou de ficção americana e de... Qual é o nome do filme de porradeira? Roadhouse. Mas já temos gravado um com a GG, exclusivamente sobre a série de Fallout. Primeira metade sem spoiler, segunda metade com spoiler, certo?
Exatamente. Eu diria que 60% sem spoilers, 40% com spoiler.
Aqui, o Teixeira traz a correção matemática no geral.
Pra mim é muito importante essa corretude de dados.
E é isso. Com isso chegamos ao fim de mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Agradeço demais todos que nos acompanharam ao vivo por mais essa edição. Obrigado, galera da Twitch. Obrigado, galera do YouTube. Muito obrigado também a todo mundo que tá ouvindo agora essa edição gravada. A gente fica muito feliz com todos vocês. E é isso, a gente vai ficando por aqui, mas na semana que vem estaremos de volta com mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Até lá,
tchau.
Tchau, tchau. Bye.